A Pedreira Encantada. Com a ajuda da Vespa, em menos de nada, os meninos encontraram uma saída. Era uma espécie de porta onde a escuridão findava, esculpida com rostos e expressões que, tristes e enfadonhos, pareciam virar-nos a cara. Ali, uma enorme boca abria-se, exibindo uma garganta iluminada que nos sugava. Naquele penhasco, onde o chão desaparecia, podíamos parar e apreciar a paisagem, antes de nos lançarmos ao desconhecido.
Uau! Que bonito! Que sítio é este?
A vista era realmente fenomenal. Por debaixo da gruta que desembocava num penhasco, havia uma extensa escadaria, com mais de 100 degraus que levavam até a um lago. Eram degraus estaladiços, feitos de massa folhada, que se sobrepunham uns nos outros como se fossem esteiras. Era preciso caminhar com cautela, pisando-os devagarinho para que estes não se partissem. E ao descê-los, avistavam-se colinas feitas de gengibre e maçapão, tão fofas e macias que se rebolássemos por elas abaixo, nem sequer nos magoávamos. Era um lugar repleto de magia e cor. As árvores tinham troncos de chocolate, com copas brancas que se desfaziam no vento, espalhando chantilly por toda a parte. Lembrava as amendoeiras na primavera. E no solo, nasciam rosas em forma de morangos, doces e vermelhos, perfumando tudo em redor. O Gonçalo e a princesa ficaram boquiabertos. Ao longe, avistava-se uma enorme montanha, semelhante a um vulcão, que em vez de lava, expelia pipocas. Cada vez que entrava em erupção, as pipocas enchiam o céu e caíam leves, como se fossem farrapos de neve.
Olha que lago bonito!
Apontou o Gonçalo a sorrir. Ali, diante da princesa, havia um enorme rochedo, branco e cristalino, que albergava dentro um lago amarelo. Era um lago diferente dos outros, com uma água dourada e espessa, que com o brilho do acaso, luzia como a sua tiara.
Não é ouro, Totó, é caramelo!
Sorriu a menina que escalou o rochedo para provar um bocadinho. Afinal, aquele rochedo branco que mais parecia mármore não passava de um torrão de açúcar, que com o calor do vulcão se transformara num lago. Pelos vistos, naquele sítio mágico, tudo era doce e especial. Até mesmo as nuvens que flutuavam ocas eram feitas de iguarias. Se saltássemos alto para arrancar-lhes um pedaço, podíamos prová-las como se fossem algodão doce.
Pronto, estão entregues!
Afastou-se a Vespa, dando meia volta para trás. Era como se, à medida que anoitecesse, algo a atormentasse profundamente. Via-se isso nas suas asas que tilintavam nervosas, acelerando cada vez mais. Pareciam autênticas campainhas.
O quê? Já vais embora?
Perguntou surpresa à princesa.
Sim, tenho que ir. A qualquer momento pode aparecer o olhar.
Soluçou o inseto, a tremer de medo.
O olhar?
Apavorou-se o Gonçalo.
Para ser sincera, nunca ouvi. Mas dizem que é uma criatura horrível, que quando sai à noite, até afoguenta a lua. Tem uma boca tão grande que consegue engolir as presas sem sequer as mastigar.
Gesticulou o inseto, zigue-zagueando.
A sério?
Estremeceu a princesa e deu dois passos para trás.
E já alguém o viu?
Não, só lhe viram os olhos que são amarelos e vermelhos, como se fossem forjados pelo fogo. Dizem que são grandes e cristalinos, que quando nos olham de perto é como espelhássemos a própria morte.
Que horror!
Agoniou-se o Gonçalo, cerrando os olhos. Foi preciso ele ouvir aquilo para se aperceber do perigo que corriam. Segundo as palavras da Vespa, nada nem ninguém estava a salvo. Alguns na pedreira havia um travo amargo, camuflado pelo cheiro dos doces, só à espera de um ligeiro descuido. E pior ainda, o paradeiro do olhar. Continuava a ser uma incógnita. Ele podia estar por perto, a vigiá-los com uma treirice e astúcia que os meninos nem sequer dariam conta. Ali, onde estavam, expostos pelo luar, não passavam de presas fáceis. Convinha procurarem outro sítio que os abrigasse das ameaças da noite. Ou caso contrário, por muito rápidos que fossem, acabariam inevitavelmente capturados. A Vespa sabia bem disso. Por isso mesmo é que se malindrara, despachando habilmente os meninos ao ponto de se engasgar com as palavras.
Sim, sim!
Repetiu ela, sem sequer os escutar convenientemente.
E nós? Deixes-nos aqui sozinhos, sem termos um sítio onde dormir?
Perguntaram os meninos.
Não, nada disso. Se forem por ali, em direção àquele sobreiro, vão encontrar uma quinta onde poderão passar a noite.
Uma quinta? Tipo de quinta?
De quem?
Ah, só mais uma coisinha. Se alguém perguntar quem vos trouxe até à pedreira, não digam que fui eu. Eu não sei de nada. Desminto tudo.
Espera, mas quem é que mora...
Fui!
Ecoou a voz da vespa que, virando as costas, escapuliu a zumbir. Num piscar de olhos, fez-se ao horizonte e sumiu na neblina, deixando os meninos sozinhos. Estavam outra vez por sua conta. No sopro do vento, que se fazia sentir na pedreira encantada, havia dezenas de aromas e fragrâncias que vinham das montanhas e invadiam os sentidos de quem por ali passava. Bastava inspirar fundo e entreabrir os lábios para a língua e o céu da boca se adocicarem num frenesim de sabores.
Toma! É para ti!
Disse o menino que passou por uma árvore e arrancou-lhe um dos ramos para o dividir com a princesa. Não havia tempo a perder. Se queriam chegar à quinta de que a vespa falara, antes que o temível olhar aparecesse, não podiam parar um segundo. Tinham que acelerar o passo, colher os doces que encontravam para os comer. Com a fartura que havia, tornara-se fácil atravessar a pedreira, sem se preocuparem com a fome. Na realidade, a única coisa que os preocupava era o olhar encontrá-los. Embora não soubessem de que criatura se tratava, recordavam-se bem das palavras da vespa, que o descrevera como algo abominável, capaz de correr como uma chita ou de saltar como um gorila. Talvez até voasse, como um dragão medieval, cuspindo fogo e labaredas. Se os visse, estavam feitos.
Ouviste aquilo?
Sussurrou o menino, que tremeu e estacou de repente. Parecia ser um rugido que, embora distante, os deixou paralisados. Ficaram quietos, num calafrio de silêncio, a olhar de soleio. Aquele som que viera algures de oeste, onde ficava o vulcão, estrondeara como uma bomba. Num segundo apenas, irrompera pela pedreira, desfazendo as copas das árvores e as nuvens mais pequenas até chegar a eles. Viera na forma de um arrepio frio que lhes subia pela espinha, deixando-lhes o coração aos pulos. De certeza que era o olhar. Só podia ser. Um grito daqueles, estridente e alucinante, só podia ser o olhar, a avisar que tinha fome. De início, lembrou um grito humano, de alguém que é torturado. Mas depois, não restaram dúvidas de que era algo inumano. Nem mesmo um lobo, com os seus uivos, assustaria tanto os meninos. Só havia um animal assim, com aquela voz assustadora, capaz de congelar a noite com seu bafo e de repelir a lua com um piscar de olhos. Dizia-se que era um monstro tão mau que, mesmo a dormir, afugentava os sonhos com seu roncar. E esse monstro que nunca ninguém vira era o olhar.
Que som horrível!
Gritou a menina com uma voz trêmula e abafada. Quando ficamos assim sensíveis ao medo, parece que ele surge de todos os sítios. Aparece daqui e dali, no mais pequeno barulho, a despertar-nos os sentidos. De um momento para o outro, os arbustos ganham vida, mexendo sozinhos, sem que ninguém esteja lá dentro. E o pio das corujas, com os seus olhos enormes, assombram a noite como se fossem fantasmas. Passamos a recear tudo, incluindo as nossas sombras.
Anda por aqui! Parece ser um atalho!
Sugeriu o Gonçalo, que correu assustado a olhar ininterruptamente para trás. Naquela escuridão que se estabelecera de vez, a única coisa que se conseguia enxergar era um pequeno trilho, de recorte curvilíneo, a ostentar um brilho tênue. Eram dezenas de curvas e contracurvas que, umas a seguir às outras, os conduziam por uma colina adentro, iluminando-a. Até podiam existir outros caminhos, mais curtos e menos sinuosos, mas de momento aquela linha hibérnua, que continuava montanhas e florestas, parecia ser a melhor opção. De facto, se eles fossem por ali, no abrigo da claridade, haveria menores probabilidades de se perderem.
De certeza que é este o caminho?
Duvidou a princesa.
Não sei, mas está tão escuro que não vejo outro.
Continuou o menino. Depois de atravessarem a colina, como dois ratinhos que se enfiam por um buraquinho, os meninos desembocaram numa pradaria de trigo. Tratava-se de um trigal amplo, que se perdia de vista, com gemas de ovo espalhadas por toda a parte. Era como se, ao invés de chuva ou granizo, todas as noites chovessem ovos das nuvens, que, ao chocarem no solo, gemavam a seara de amarelo. Ovo atrás de ovo, as espigas começavam então a brotar das gemas e a crescer ao solo, numa massa tenra e doce que deixava um apetitoso cheiro a biscoitos.
Prova!
Deliciou-se o Gonçalo arrancando algumas espigas. A verdade é que aquela pedreira era um poço de surpresas. Quanto mais eles avançavam, preocupando-se em não deixar rasto, mais eram as guloseimas que iam encontrando pelo caminho. Não havia volta a dar. Ali naquele ermo, perdido no escuro, tudo era extraordinariamente doce.
Vamos descer por aqui.
Apontou Gonçalo, deslindando outro caminho. Diante deles, por entrar os de chocolate com copas de algodão doce, onde nasciam frutos de maçapão, havia o que parecia ser uma espécie de escadaria feita de fatias de tarte. Tratava-se de pouco mais de meia dúzia de degraus de chocolate e massa folhada, que, fatiados em desnível, os conduziam até um muro de profiteroles gigantes, onde o caminho parecia acabar. Era como um beco sem saída que, todavia, os tentava a seguir em frente, obrigando-os a escalar deliciados aqueles colossos açucarados para poderem vislumbrar o resto da paisagem.
Uau!
Exclamaram em uníssono os meninos. E que paisagem era aquela? Para além dos muitos roçados, chupas, pastilhas elásticas, pintarolas, sombrinhas de chocolate e gomas que coloriam o caminho até à quinta, podíamos avistar uma data de bolos que convidavam a doces suspiros. Era impossível ficar indiferente. Ao longe, avistava-se uma pequena luz que vinha de uma quinta, com uma casa e um celeiro que só podia ser o sítio de que a Vespa falara. Tratava-se de uma casa pequena e baixinha, feita de baunilha e amêndoas incrustadas, com um telhado de framboesa onde espontava um cone de gelado que funcionava como chaminé. E ao lado dela, o celeiro, bem mais alto e estreito. Era um todo ele feito de morango com o telhado montado em tabletes de chocolate. Havia até uma cerca em redor, construída com bolos de champanhe e com um palmeira gigante que fazia de porta, impedindo os estranhos de entrarem na quinta.
Vamos espreitar,
sugeriu gulosa à princesa, descendo os profiteroles. Sem pensar duas vezes, os meninos aproximaram-se de uma torta de laranja que servia de ponte e começaram a atravessá-la devagarinho. Tinham que ter cuidado para não se desequilibrarem e caírem. É que aquela ponte, tão doce quanto escorregadia, era a única forma de eles chegarem até à quinta. Era ela que unia as margens de um rio de natas que por ali passava, correndo cremoso e amanteigado, com lampreias de ovos a nadarem nele. Era a parte mais complicada do percurso. Depois, apenas tiveram que trilhar pela relva que cheirava a menta e aproximarem-se da cerca por forma a encontrarem melhor forma de a transpor.
Não vai ser fácil entrar,
suporou o Gonçalo, que parou o boquiaberto, olhando para a altura dos bolos de champanhe. Vista de perto, aquela cerca mais parecia o muro de um castelo, alto e sólido, como que a proteger a quinta de algo. Para além dos bolos de champanhe estarem enterrados no sol como estacas, impossibilitando os meninos de os deitarem abaixo. O seu tamanho era o dobro dos meninos. Não havia como vergá-los de tão fixos e imóveis que estavam. A única solução era, porventura, o Gonçalo unir as mãos e pedir à princesa que os calasse, aguentando a custo o seu peso. Sim, foi isso que fizeram. Em esforço, a princesa lá lhe subiu pelos ombros acima e passou para outro lado da cerca, onde procurou o palmo e porta e destrancou o portinhola, abrindo passagem ao impaciente do Gonçalo. Ironicamente, ainda bem que a cerca existia. Era ela e apenas ela que impedia o olhar de entrar e de atacar os animais da quinta. Sempre que se ouvia o grunhir dos porcos ou o cacarejar das galinhas, os meninos respondiam com um sorriso, cientes de que estavam a salvo. Agora que estavam lá dentro, mais calmos e seguros, só tinham que arranjar uma cama onde pudessem dormir, quentes e aconchegados, até que o sol voltasse a nascer. Tinham que aguardar. Ambos sabiam que ao primeiro raiar do sol, o olhar desapareceria, recolhendo-se na sua gruta. E então, de madrugada, o caminho voltaria a estar livre.
De quem será esta quinta?
Perguntou o menino examinando o local. Naquela quinta, à imagem da pedreira, tudo era fora do vulgar. À esquerda, havia um celeiro de paredes brancas que, em vez de cal, haviam sido caiadas com chocolate. Era ali dentro que as vacas comiam, mugindo histórias de encantar, até os seus bezerros adormecerem. Todas as noites, sem exceção, os pequenos bezerros só saíam do celeiro para pastar. Vinham cá fora, abeirando-se da porta, e alimentavam-se de pequenos montes que, em vez de feno, não passavam de ovos moles. Dessa forma, depois de crescidos, davam o leite mais doce do mundo. Com as galinhas passava-se o mesmo. Em vez do milho que normalmente comem, estas tinham paladares diferentes. Era costume aguardarem pelo vento que soprava de norte, do vulcão, trazendo consigo uma data de pipocas. E depois era vê-las a saltitar de um lado para o outro, completamente tolas, a penicar incessantemente. Era assim que se alimentavam. Comiam pipocas dia após dia, até finalmente chocarem o primeiro ovo. Só que nem os seus ovos eram normais. Tratavam-se de ovos de chocolate que, quando se abriam, revelavam as mais inesperadas surpresas. Ainda assim, o mais surpreendente de tudo era a pocilga dos porcos. Normalmente os porcos são animais pouco higiênicos, que chafurdam na lama, grunhindo de boca cheia. Mas estes tinham a pocilga tão arrumadinha e perfumada que, de tanto dormirem nela, a sua pele ficara limpa e rosada. Até a forma como eles grunhiam, ao comerem bolos escangalhados, era algo invulgar. Pareciam autênticas pessoas, tagarelando com sotaques polidos e frases elegantes.
Estou a ouvir cavalos!
Insurgiu-se o Gonçalo, contornando o celeiro. Ali atrás, meio escondido, havia um pequeno estábulo de bolacha, onde pôneis e cavalos mastigavam erva doce. Eram cavalos especiais, com crinas coloridas que pendiam a enormes tranças, lembrando rebuçados. No dorso de cada um deles havia pelo menos um par de cigarras e grilos que cantavam à noite, afugentando o silêncio. Os animais detestam o silêncio.
Uau! Até parece que falam!
Pasmou a princesa ao ouvi-los relinchar. Para ela, toda aquela música soava a novidade. Era a primeira vez que escutava o arrulho das pombas, o grasnar dos patos e o ladrar dos cães. Jamais havia imaginado que pudesse haver um sítio como aquele, onde os animais conversavam, enchendo o céu de sons diferentes, cada um na sua linguagem.
E falam, só que não é a nossa língua.
Esclareceu o menino virando as costas. Curiosamente, ele parecia mais interessado em investigar a outra casota do lado oposto da quinta do que propriamente entrar no estábulo ou no celeiro. Talvez ele sentisse que se havia uma resposta a todas as suas questões, era ali que ela estava. Afinal de contas, tinha mesmo que existir alguém, um senhorio, um caseiro, que fosse responsável pela quinta e por tratar dos animais. Como todo o resto que a rodeava, também aquela casota não tinha nada de vulgar. Bastava olhá-la com olhos de ver, reparando nos seus detalhes, para compreendermos que também ela não passava de um doce. As suas paredes feitas de baunilha estavam cobertas de amêndoas, ovais e coloridas, que serviam de azulejos. Não havia duas amêndoas iguais, o que a tornava engraçada.
E se batêssemos à porta? Achas que está alguém?
Indagou a princesa, que olhou para cima, pasmando-se com a altura da porta. No fundo, aquela porta grossa e gigante não passava de uma tablete de chocolate com pedaços de passas e nozes intransponível.
Claro que está! Não vês o fumo da chaminé?
Apontou o Gonçalo.
Tens razão, vou bater.
Anunciou a menina, ganhando coragem. Duas palmadas fortes e sonoras foram suficientes para que quem quer que estivesse lá dentro se inteirasse de que tinha visitas. Era perigoso estarem ali à porta, especados sem saberem que tipo de pessoa, hospitaleira ou não, estava do outro lado da porta. Todavia, nas circunstâncias em que estavam, não lhes restavam grandes alternativas. Com o olhar lá fora, rondando em parte incerta, aquela cabana era o único refúgio possível. Não havia local mais indicado num raio de quilómetros, onde eles pudessem passar a noite. Foi então que, inesperadamente, à medida que a porta se abriu, os meninos foram vislumbrando uma figura, no mínimo, invulgar. Primeiro, assumiu uma cabeça pequenina e curiosa, com um chapéu de pasteleiro posto, que sorriu ao vê-los lá fora. E depois, com o resto da porta a abrir, surgiu um corpo tão grande e disforme que nem parecia pertencer-lhe. Era como se aquela cabeça tivesse ido parafusada no sítio errado. Era um corpo inchado e redondo, como uma bola de praia, com braços e pernas. Tinha um tronco tão balofo que, em vez de se mover, se arrastava tremendo, que nem gelatina.
Cruzes! Que gordo!
Deixou escapar o Gonçalo, sem intenção de o insultar. Por mais que não o quisesse magoar, a verdade é que não havia palavra mais indicada para descrever aquela personagem que, de tão obeso que era, nem passava pela porta. Via-se pela forma como olhava, saudou-se cá para fora, que não devia sair daquela cabana há anos. E estava irremediavelmente confinado à sua pequena moradia, que de um dia para o outro se tornara numa prisão. Sim, digo pequena, porque só ele ocupava mais de um terço do interior da cabana. O resto, bem, o resto resumia-se a uma cama no soalho, naturalmente rachada ao meio pelo seu peso, um alpendre com umas escadas, tudo feito de chocolate, e um bolo de 4 andares que subia até ao teto, perfumando todo o espaço com um cheiro a framboesas.
Que bolo tão grande!
Salivou a princesa, desejosa de o provar.
És tu que os fazes?
Sim.
Respondeu a personagem, inchada de orgulho.
Fui eu que praticamente construí toda esta pedreira. Não há doce por aí que não tenha a minha assinatura.
Ena, então tu és mesmo um pasteleiro?
Concluiu o menino, examinando-o com atenção. Normalmente, por regra, não há pasteleiro que se preze que não tenha o seu avental, a sua colher de pau e o seu saco de pasteleiro. E aquele, que era o maior pasteleiro, em obra e em tamanho, que o menino alguma vez conhecera, cumpria com distinção todos esses requisitos. Na mão direita empunhava uma colher de pau, tão grande, que quase parecia um tronco de uma árvore. Na mão esquerda segurava um saco de pele que enchera com chantilly para decorar o seu último trabalho. E no corpo trazia vestido um avental que, abotoado dos pés à cabeça, lhe forrava o tronco de uma almofada azul. Não havia dúvidas de que se tratava de um pasteleiro.
Podem tratar-me por pasteleiro redondo.
Confidenciou ele, soltando uma estrondosa gargalhada. Pelos vistos, aquela era a alcunha que, por razões óbvias, alguém um dia lhe havia posto. E ele, de tão habituado que estava aos gracejos e aos trocadilhos que toda a gente fazia com a sua fisionomia, acabou por ceder e juntar-se à brincadeira. Decidiu adotar um nome e conformar-se com a realidade, escolhendo ser feliz. Não havia nada a fazer. Por mais que ele fizesse dieta, esforçando-se por comer de uma forma mais saudável, não emagrecia. Nem um quilo que fosse. De início, ele até aguentava um dia ou dois sem provar os bolos que fazia. Mas depois, quando a tentação se tornava maior, acabava sempre por ceder e era o descalabro total. Num revés, regressava aos bolos ainda com mais voracidade, tornando-se pior a emenda que o soneto. Aí é que era. Tirava a barriga da miséria e engordava mais uns quilitos.
Sabes, temos à procura de um lugar para dormir.
Adiantou o menino. Já que o pasteleiro não tomava a iniciativa, convidando-os para entrar, o melhor era não estarem com cerimónias e dizerem logo o que pretendiam.
Oh, claro. Que falha a minha. Entrem e fechem a porta. Não vá o olhar andar por aí.
Precipitou-se o pasteleiro, que recuou uns passos, abrindo passagem. Uma coisa era certa. Por mais pequena que a cabana fosse, havia sempre lugar para mais alguém. Jamais os deixaria a dormir ao relento.
O olhar? Tu já o viste?
Tremeu a menina, que deu um salto e agarrou-se ao pasteleiro, recordando as histórias macabras que se ouviam contar.
Não, nunca o vi, mas deve ser descomunal. Dizem que já o viram a lutar contra um dragão de 3 cabeças que em poucos segundos arrancou uma por uma. E a seguir, defrontou um grifo, metade de leão, metade de águia, arrancando-lhe as asas de uma só investida. Não há criatura que lhe faça frente.
Meu Deus, que criatura assustadora! Oxalá nunca nos cruzemos com ela.
Não se preocupem, aqui estão a salvo. Pelo menos vivo nesta cabana há anos e nunca tive problemas. A cerca é demasiado alta para que ele a consiga pular.
Ainda bem, estamos a precisar de dormir um sono descansado.
Pois, acredito. Mas digam-me, o que fazem aqui 2 meninos, como vocês, assim meio perdidos? À noite numa pedreira enorme como esta, não é nada normal.
Desconfiou o pasteleiro, que tirou o chapéu e coçou a cabeça, olhando-os de cima.
Andamos a fugir do rei.
A fugir do reino tirano? Cruzes, ele anda a perseguir-vos. Mas porquê?
Porque sou filha dele.
Explicou a princesa, com a maior das naturalidades.
Epá, mas isso põe-me em maus lençóis. Já viram se ele descobre que vos dei abrigo? certeza que me manda imediatamente para os calabouços.
Estremeceu o pasteleiro, vacilando.
Não te preocupes.
Sossegou o Gonçalo com uma carícia.
Mas por que é que vocês fugiram? Que andam à procura?
Insistiu o pasteleiro, que não tirava os olhos da princesa, cada vez mais curioso.
De um coração.
Um coração? Como assim?
Perguntou o pasteleiro.
Segundo a lenda, há alguns um coração tão doce que pode transformar o ser humano mais cruel numa pessoa bondosa.
Sim, já ouvi falar dele. Dizem que fica para o sul, mas ninguém sabe ao certo onde encontrá-lo. É dos segredos melhor guardados desta pedreira. Para que querem esse coração?
Para o meu pai.
Exclamou eufórica a princesa, sorrindo de orelha a orelha. Sempre que ela ouvia falar na doçura do coração, a sua tristeza deslizava-lhe pelos ombros, ancas e pernas, até lhe repousar na negrura da sombra dos pés. Tornava-a logo mais leve, mais sorridente. Nem parecia a mesma.
Sim, lá nisto tens razão. Se há alguém que precisa desse coração, é o rei.
Anuiu o pasteleiro, ajeitando o chapéu.
Sabes, há muitos anos atrás, ainda não eras nascida, era eu que me ocupava de fazer os doces para a tua família. Chamava-me o pasteleiro real. Passava dias e noites a fazer-lhe sobremesas inigualáveis. Enfim, estava tudo bem, até que, certo dia, sem a menor das explicações, o teu pai decidiu criar mais uma das suas leis, proibindo todo o tipo de iguarias dentro do castelo. Pareceu-me ser uma lei estúpida, mas, como era um simples súbdito e não sabia fazer outra coisa, vi-me então obrigado a vir viver para aqui, onde posso continuar a fazer aquilo que mais gosto de fazer. Sabes, não imagino a minha vida sem doce. Seria uma tristeza.
Ui, nem pensar. Ficaríamos todos a perder.
Exclamou prontamente o Gonçalo, fisgando alguns dos bolos que estavam à mão de semear. A sua fome era tamanha que, se ele pudesse, já se tinha enfiado cabeça no meio deles. Afinal de contas, aquelas iguarias estavam ali, mesmo ao seu lado, a olhar para ele. Era impossível não ser tentado.
Prova os que quiseres, rapaz.
Gargalhou o pasteleiro.
Escusa de estar para aí a sofrer. Os bolos são para se comer. Mas vê lá. Tem cuidado, não comas em exagero, que depois dói-te a barriga.
Avisou o pasteleiro, que subitamente, sem que ninguém esperasse, foi interrompido por um enorme guincho. Era uma espécie de ganido que soou estridente e inumano, imitando uma criatura em profunda agonia. Num segundo apenas, o som percorreu a pedreira e acordou a quinta inteira. Sentiu-se uma espiral maligna a rodopiar sobre a cabana, matreira, como se lhes preparasse um cerco. Só podia ser o olhar. Não havia mais nada capaz de emitir um som daqueles, 100 vezes mais aterrador que os uivos de uma alcateia de lobos ou que os rugidos de uma matilha de leões. E o mais preocupante de tudo é que, uma vez enclausurados naquela redoma de pânico, nem os meninos nem o pasteleiro tinham como fugir. A única coisa que podiam fazer era permanecer quietinhos, forçando o silêncio para passarem despercebidos. Talvez assim, o olhar, se fosse embora. E escutou-se de repente do outro lado da porta, algo ou alguém batendo insistentemente. As batidas eram tão curtas e secas que, na tensão do momento, soavam como estocadas no coração. Fez com que todos estremecessem, sem exceção, engolindo em seco e recuando para trás. Seria o olhar, de novo? Ali mesmo, junto à porta?
Abram depressa! Sou cabeça de ovo!
Irrompeu uma voz inquieta.
Epá, é o meu ajudante.
Descansou o pasteleiro, que, troçando do próprio medo, precipitou-se a abrir a porta. Conseguia-se ouvir perfeitamente o arfar acelerado e ofegante de quem estava a fugir de algo. E esse algo, que não devia estar longe, era certamente horripilante. Era o motivo do arfar e das batidas insistentes de alguém que estava desesperado por entrar e esconder-se na cabana. O melhor, pensou o pasteleiro, era abrir-lhe a porta o quanto antes. Qual não foi a surpresa dos meninos, quando de fora assomou um outro menino, quase igual a eles, de corpo frágil e camisa verde esfraldada, a suar de cima a baixo. Provavelmente andara perdido e correr a quilómetros até encontrar a cabana. Via-se que estava de rastos. Trazia consigo um olhar carregado pelo medo e um sorriso tremido que lhe faziam companhia às pernas, trêmulas e bamboleantes, como se fossem quebrar a qualquer momento. Diante do Gonçalo e da princesa, apareceu então este menino, que embora tivesse um corpo idêntico ao de qualquer criança, tinha uma cabeça fora do normal.
Cruzes, mas a cabeça dele é um ovo!
Exclamou atónito Gonçalo. E realmente era mesmo. Em vez de um rosto de criança redondo, fofo e corado, o menino tinha uma cabeça oval e bege, aprimorada por uma dúzia de cabelos castanhos que despontavam do seu topo. Era inacreditável.
Apresento-vos o cabeça do ovo. É ele que me ajuda no dia-a-dia. Está encarregue de cuidar da quinta e de me trazer os ingredientes que eu vou precisando.
Explicou o pasteleiro que, com um abraço apertado, acolheu e acalmou o menino. Uma vez que o pasteleiro estava tão gordo que não conseguia sair da cabana, tinha que haver alguém que andasse lá fora, pela quinta, colhendo os alimentos e cuidando dos animais. Não podia ser de outra forma.
Olá, cabeça de ovo.
Saudaram em uníssono o Gonçalo e a princesa. A princípio, quando os meninos o viram, obviamente que o estranharam. As diferenças que existiam entre eles e o cabeça de ovo eram óbvias. Mas depois, olhando com mais atenção, não restavam dúvidas. Bastava ver aquele sorriso de menino doce e ingênuo para nos esquecermos do resto. Tudo bem que as diferenças continuavam lá, mas também, pensem bem, quem não tem o direito a ser diferente? Qualquer um de nós pode nascer loiro, ruivo ou preto, com os olhos claros ou escuros. Podemos ser muito altos ou anões. E que eu saiba, até o momento, ninguém escolhe como nascer. Simplesmente nascemos. Nascemos com as nossas diferenças que, no fundo, são as que nos tornam especiais, aos olhos dos demais. E o cabeça de ovo que nascerá assim, diferente e especial, no fundo, não passava de mais um menino.
Que reito aconteceu?
Perguntou o pasteleiro com um timbre paternal, ao vê-lo assim tão desassossegado.
Estava a começar a ficar preocupado.
Para ele, o cabeça de ovo era como um filho. Tinha-o encontrado ainda bebê, num dos seus passeios matinais, adotando-o de imediato. Pegou nele, ainda dentro de uma alcofa, e levou-o para a sua cabana, onde o acarinhou até os dias de hoje. Ao que tudo indica, os pais do cabeça de ovo, que ninguém sabe quem são, acharam-no tão feio à nascença que o abandonaram sem mais nem menos. Parece incrível, mas foi exatamente o que aconteceu. Como é que alguém pode abandonar o próprio filho, que é sangue do seu sangue, apenas por ser diferente? Não faz sentido, pois não?
Foi o olhar. Tentou apanhar-me.
Balbuciou nervoso o cabeça de ovo. O seu rosto estava tão pálido do susto que havia apanhado que de vez em quando parecia que ia desfalecer.
O olhar? Onde?
Gritaram os meninos.
Lá fora, na floresta. Vinha atrás de mim e não me largava.
Cruzes, a sério, como é que é ele?
Perguntaram os meninos que pareciam hipnotizados, num misto de medo e curiosidade.
Não faço ideia. Assim que o ouvi, desatei a correr e só parei quando cheguei aqui. Não olhei nem um segundo para trás.
Confessou a cabeça de ovo.
Fogo, que horror!
Estremeceram os meninos só de imaginar.
Sim, foi horrível. Quanto mais eu corria, mais sentia aquele corpo monstruoso nas minhas costas, aproximando-se a toda a velocidade. Era um galopar firme e pesado, com passadas incansáveis que desafiava o vento e fazia tremer o solo. Por onde passasse, espezinhando abetos e arbustos, os ramos das árvores desfaziam-se que nem palitos, deixando em aberto uma extensa clareira. Não havia nada que o detivesse.
Tiveste muita sorte, então.
Interrompeu o pasteleiro, que prontamente abanou a cabeça, censurando-o por andar lá fora àquelas horas.
Bem, uma coisa é certa. Se o olhar anda por aqui perto, então é melhor metermos trancas à porta e esperarmos pelo amanhecer. Sabe-se lá o que anda a aprontar.
Sugeriu o pasteleiro, que sem perder tempo foi buscar uns torrões compridos e duros como pedra, distribuindo-os pelos meninos. Para todos os efeitos, aqueles torrões serviam de vigas que, atravessadas na horizontal, fortificavam as portas e as janelas, impedindo que o olhar as arrombasse. Assim, com as entradas seladas, sempre estavam mais seguros.
Agora, meninos, esqueçam lá o olhar.
Ordenou o pasteleiro.
Caso não saibam, ele alimenta-se do nosso medo. E nós, que estamos aqui rodeados de doces, podemos fazer coisas bem mais agradáveis do que estar sempre a pensar nele.
Sim, ele tem razão. Temos é que nos entreter.
Concordou o Gonçalo, olhando para o pasteleiro, que sem maiores explicações se apartou deles por momentos e regressou com uma escada. A explicação era simples. Sempre que os seus bolos ficavam desmesuradamente grandes, como era o caso, o pasteleiro usava para subir até ao alpendre. Era lá de cima daquele recanto que parecia um sótão que ele finalizava os seus maiores trabalhos. Decidido, pegava no saco de pasteleiro e dava os últimos retoques, emprestando arte e engenho. Era uma delícia vê-lo a espalhar as natas e o molho de framboesa, com que coloria o bolo de cima a baixo, como se este fosse uma obra de arte. Havia sempre espaço para mais um detalhe, para mais um pequeno pormenor, aqui e ali, embelezando ainda mais o bolo. No fundo, ao cozinhar, o pasteleiro redondo fazia magia. Sim, era isso que ele fazia. Não um quadro ou uma escultura, mas igualmente uma peça de arte, mágica e valiosa, cuja única diferença era ser comestível. Ah, e saborosa, claro.
Quem sabe, sabe.
Admirou Gonçalo aprendendo.
Estejam à vontade, provem o que quiserem.
Convidou-os o pasteleiro, que meteu mãos à obra, com a cabeça de ovo a ajudá-lo por perto. Era habitual trabalharem em equipa. À medida que o pasteleiro espalhava o creme, desenhando infindáveis linhas de cor, o seu ajudante trazia-lhe baldes e mais baldes de creme para que este fosse recarregando o seu saco.
Ina, que rapidez!
Apontou a princesa admirando-os a trabalhar. Era desta forma que eles alimentavam a pedreira. Todas as primeiras semanas de cada mês, o pasteleiro e o cabeça de ovo preparavam um bolo gigante que depois transportavam até ao cume do vulcão, atirando-o para dentro deste. Era uma espécie de ofrenda, um ritual de sacrifício, de quem lhe prestava homenagem. Em troca, agradecida, a pedreira mantinha a sua doçura.
Tenho sono!
Espreguiçou-se o Gonçalo com a boca cheia de doce. Era compreensível que eles quisessem dormir. Fugiram das tropas do rei, perderam-se numa caverna gigante e andaram dezenas de quilómetros de atalaia para não se cruzarem com o temível olhar. Era muita agitação por um dia só.
Eu também.
Bocejou a princesa.
Deixas-me deitar na tua barriga?
Não sei. Raçonas?
Provocou-a o menino.
Não, acho que não.
Hesitou a princesa.
Então podes.
Riu o Gonçalo. Foi assim, com um sorriso nos lábios, que ambos se acomodaram na espuma cremosa que lhes serviu de almofada até finalmente adormecerem. Fecharam os olhos e deixaram-se embalar naquele odor adocicado que os fez sonhar mundos doces.